agora mesmo, nós tivemos o veto da presidenta aos aposentados, aos recursos que seriam alocados na lei de diretriz orçamentária, para que em 2012 se pudesse discutir. A lei de diretriz orçamentária não define valores, apenas abria uma janela para que se pudesse discutir à frente um reajuste que fosse justo para aqueles que dedicaram a sua vida ao desenvolvimento do nosso país. Não teve perdão, corte, veto. De algo que tinha sido acordado no Congresso Nacional pela base aliada. Ou seja, não se respeita nem mais os acordos que aqui são feitos. Eu tenho certeza absoluta que eu digo que não existe base aliada no Congresso. Existe base defensiva. Aqui todos trabalham como se fossem um pelotão. Eu não gostaria nem de usar a expressão que já foi usada no passado, de choque, né? De proteção ao governo. Nós não queremos, nós queremos apenas ter a oportunidade de discutir, de trazer ao conhecimento dos brasileiros aquilo que, lamentavelmente, está sendo divulgado. E essa base defensiva pode ser a favor do governo, a favor da presidenta Dilma, mas é contra o povo, é contra os brasileiros. Isso eu tenho certeza. Eu quero dizer, até porque eu tenho outro assunto, que esse muito mais, eu diria, ameno e muito mais alegre para dizer a todos os brasileiros, eu quero dizer que nós vamos continuar na trincheira. Nós vamos continuar atentos. Eu não sei onde vai parar isso. Eu não sei. Eu fico preocupado como brasileiro, porque vejo, lamentavelmente, que o governo engessado e acuado como se encontra, não tem condições de agir em favor do povo brasileiro. E isso não é bom. Nós não queremos que isso aconteça. É preciso que o governo se reequilibre e comece a trabalhar. E vai contar com o apoio nosso. Tem um ditado na minha terra que diz que quando a barba do vizinho está pegando fogo, a nossa tem que ser colocada de molho. É isso que está acontecendo. Foi o PR, foi o PMDB. Senador João Claudino, o próximo pode ser o PTB. Não tem ministério? Vossa Excelência é um felizardo. Vossa Excelência Fernando, pelo menos pode dormir tranquilo, né? Que não será a bola da vez. Mas pode ser o PSB. Pode ser qualquer um, o PDT. Eu não sei quem é, qual é o partido. A certeza que eu tenho é que isso é uma ação orquestrada do PT. Isso eu tenho certeza. É aquele escorpião que, para atravessar o rio, pede ajuda do elefante ou da tartaruga, e no meio do rio ele ferra a tartaruga ou ferra o elefante, porque está no DNA do escorpião, pô. Está no DNA do escorpião. E ele vai para o fundo, não interessa, ele vai junto, mas ele ferra, não tem jeito. O ministro Wagner Rossi, hoje à tarde, encaminhou a carta de renúncia à presidenta. Não tinha sustentação. Demorou até mais do que do PR. Talvez o próximo demore um pouco mais, senador João Claudino. Cuidado com o seu PTB. E ao final da carta, eu gostaria que o ministro Wagner Rossi pudesse identificar. Ele faz uma acusação aqui gravíssima, gravíssima. Diz ele, ao final da sua carta renúncia, sei de onde partiu a campanha contra mim. Você lhe sabe que diga. Que diga. O Brasil precisa saber. Só um político brasileiro tem capacidade de pautar Veja e Folha. Está dizendo que as revistas são pautadas. Eu não chegaria a afirmar algo disso. Então, se ele sabe também, quem é que pauta a revista? E de acumular tantas maldades, fazendo com que reiterem e requentem mentiras e matérias que não se sustentam por tantos dias. Né? Então, o ministro Wagner Rossi, que tem a nossa entendimento, ele não tinha mesmo sustentação para ficar no ministério. Então, é aquela história, estava sendo cozido em banho-maria, pô. Em banho-maria. Então, isso tem que colocar logo no fogo para arder de uma vez. Né? A dor é de uma vez e termina. Então, agora ele diz que sabe de onde veio, que sabe que diga. Eu acho que é do PT, pô. Eu acho que é do PT. Mas, meus brasileiros, e em especial meus amigos do Pará, esse é o quadro que nós estamos vivendo aqui no Congresso Nacional, em todo o Brasil. Espero em Deus que nós possamos retomar a agenda positiva do Congresso, senador João Claudino, retomar a agenda. Vamos pensar no Brasil grande, do Brasil de amanhã, vamos vencer a crise econômica, vamos ajustar. Ontem o ministro do Transporte disse aí, eu perguntei a ele, ele disse que estava com o intuito de solicitar obras com projeto executivo. Ele terminaria 98% ou 99% dos problemas que tem. Aí, ao final, eu perguntei a ele, sim, mas se Vossa Excelência tem a intenção, por que não a coloca em prática? Quem que lhe impede de colocar em prática? Vossa Excelência é a autoridade maior do seu ministério, acima de Vossa Excelência só a presidenta. Então não tem porquê, eu tenho intenção. Não tem intenção não. Vá para a ação, coloque em prática. Eu, na legislatura passada, não só eu, vários senadores, senador João Claudino, nós tentamos realinhar, readequar a lei de licitações públicas, a 8666. Não conseguimos. Não conseguimos avançar. Fizemos diversas reuniões, capitaneadas pelo líder do governo, Romero Jucá, e paramos. Podemos retomar agora, já que nós temos que combater a causa, não o efeito. O que o governo está fazendo é combater o efeito. É como se o povo brasileiro estivesse acometido de uma febre de 40 graus, e ao invés de se buscar a causa da febre, se dá um antitérmico para esconder a febre. Então é isso que eu espero, senador João Claudino, que nós possamos ter daqui para frente. Esses são os votos do senador Flecha Ribeiro e que nós vamos com certeza aplaudir a presidenta Dilma se ela colocar em prática realmente aquilo que ela vem demonstrando querer fazer. Agora não pode ser reativa. Reativa não. Ela tem que ser proativa. Proativa. Eu sei, e todos os brasileiros sabem, que o ministério que aí está não é o ministério dela. É o ministério que lhe foi imposto pelo co-presidente. Então talvez ela queira fazer a mudança em doses homeopáticas. Só que o doente não vai suportar isso. Eu acho que tem que ser um ato cirúrgico. Tirar o mal enquanto o mal não se propagou para todo o Estado brasileiro. Vamos extirpar este câncer. Mas eu quero falar agora rapidamente, se Vossas Excelências me permitem, do evento que nós vamos ter a partir de amanhã em Salvador, capital da Bahia. Eu quero convidar a todos, em especial os baianos, que prestigiem amanhã, quinta-feira, em Salvador, na Bahia, a quinta edição do Círio Itinerante. Esse evento foi idealizado pela diretoria da Festa de Nazaré e pela Arquidiocese de Belém há 5 anos, sempre contando com o nosso total apoio. Nosso objetivo é levar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira do meu estado, do estado do Pará, a outras capitais do Brasil, além de realizar exposição e eventos que ressaltem um pouco da rica cultura paraense. Nessa linha, decidimos realizar essa ação sempre 1 a 2 meses antes do Círio de Nazaré, na minha cidade, Belém do Pará, que é celebrado no segundo domingo, e eu quero convidar a todos para que estejam lá conosco, participando do nosso Círio, que ele é celebrado no segundo domingo de outubro, há 217 anos, chegando agora, neste ano de 2011, em sua edição de número 218. Teremos, desde a chegada da imagem da Santa, na quinta-feira, até domingo, amanhã, quinta-feira, até domingo, vários eventos na capital baiana. Sem dúvida, é uma forma de divulgar a cultura do Pará. E como sabemos que temos paraenses espalhados por todo o mundo, e assim não seria diferente na Bahia, levaremos a imagem da padroeira dos paraenses até aqueles que estão longe de sua terra natal e de todos os brasileiros, no caso, os baianos. Queria, repito, convidar a todos os que moram em Salvador a receber a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Amanhã, às 15 horas, no aeroporto, chega a imagem peregrina com o nosso arcebispo de Belém, Dom Alberto, com o padre Ramos, o padre Silvio e o amigo César Neves, que é o diretor, da presidente da diretoria da Festa de Nazaré. Na sexta-feira, disse há pouco para a senadora Lídice, às 9h30 será realizada uma procissão da Catedral até o Palácio Rio Branco. Logo em seguida, o Dom Geraldo Magela abre a exposição sobre o Círio de Nazaré com peças produzidas em Miriti por artesãos paraenses. Pela noite, às 19 horas, teremos o Círio Luminoso, que percorrerá as ruas de Salvador, da Praça Municipal até a Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na Praça Conselheiro Almeida Couto. No sábado e domingo, teremos missas e vigílias durante todo o dia e a despedida da imagem, deixando sua bênção ao já abençoado povo baiano. E essa despedida será às 17 horas de domingo. Neste dia, a imagem retorna a Belém do Pará e aguardará os fiéis de todo o Brasil, que certamente estarão conosco no Círio de Nazaré, quando mais de 2 milhões de pessoas vão às ruas de Belém mostrar a força da fé e a devoção do povo paraense. Senadora Ataídes, eu agradeço a Vossa Excelência pelo tempo que me proporcionou e reitero aqui o convite, não só às Vossas Excelências, mas como a todos os senadores e senadoras, para que possam participarem conosco no segundo domingo de outubro próximo da grande festa, a maior festa religiosa do mundo, o Círio de Nazaré em Belém do Pará. Muito obrigado.